Nova York para todas as telas. Lucas Mendes, Caio Blinder, Angélica Vieira, Eduardo Mufarrej.
Boa noite, bem-vindos. Estamos conectados no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e com o mundo pelo YouTube, Twitter, Facebook e Spotify. Hoje temos conosco o secretário de Justiça e Cidadania de São Paulo, Fernando José da Costa, e o cientista político Felipe Nunes. Na bancada comigo e com o Caio, Eduardo Mufarrej e Brian Winter. Brian, você sempre começa esse programa. Qual o destaque sobre o Brasil?
Lucas, você sabe qual é a coisa mais difícil de fazer para um brasilianista? É explicar ou tentar explicar para o mundo o que é o Centrão.
Em 45 segundos.
Exatamente.
Isso só tem 45, você já gastou uns 15.
Eu sempre digo que é um grupo de legisladores que não é do centro, que de fato não parece ter ideologia alguma, mas tem vontade para se alinhar com qualquer grupo que está no poder. E obviamente com essa reforma ministerial que o Bolsonaro fez essa semana, ele está tentando comprar um seguro anti-impeachment e tentar alinhar forças para a eleição no ano que vem. Mas quem sabe se ele consegue ou não, porque tem uma outra ótima frase que aprendi quando era repórter em Brasília, que o Centrão não pode ser comprado, só pode ser alugado. O aluguel aumentou muito para o Bolsonaro e vamos ver se der certo para ele ou não.
Agora eu quero saber o seu feeling. Vai comprar, ele vai alugar o Centrão, vai dar certo a operação ou não?
Veja. Eu acho que vai.
O Edu, seu destaque econômico, 45 segundos.
Eu vou falar hoje sobre um contexto diferente do Brasil, que é um pouco dessa guerra geopolítica entre China e Estados Unidos chegando aos mercados financeiros do mundo. A empresa Didi chinesa, que no Brasil é dona da 99, o aplicativo de táxi, fez a sua listagem nos Estados Unidos e foi boicotada pelo governo chinês. Semana passada, as empresas de educação chinesas listadas nos Estados Unidos foram alvo de interferência do governo chinês. Tiveram seus valores caindo em quase 80% num dia, quer dizer, foi acho que a maior queda do mercado de capitais num dia já vista no mundo. E isso aponta para uma polarização crescente entre os dois países, que vai da geopolítica, que vai para a economia, vai para a parte de defesa. E a resposta para tudo isso, o que, que isso nos afeta, né? É a oportunidade que isso abre para o Brasil. Os Estados Unidos estão procurando um novo parceiro. A China vai perder relevância. E o Brasil, se fizer as coisas certas, pode ser um bom parceiro comercial, um bom parceiro de negócios, trazendo capital, trazendo recursos para o nosso país. Então, fica a mensagem para nós. A gente precisa começar a fazer as coisas certas para que a gente possa ocupar esse espaço. Mas tem aí uma crescente polarização e dessa polarização uma grande oportunidade.
Oh, a história é boa, mas, oh, Felipe, o Edu comeu 2 minutos, seus 45 segundos. Qual é o destaque nas mídias sociais, nas redes sociais, Felipe?
Lucas, o meu destaque é o Douglas Souza, que é o primeiro atleta abertamente gay do vôlei olímpico e que está conquistando a internet. O cara tem uma carreira incrível, campeão de tudo, foi campeão olímpico no Rio de Janeiro e agora explodiu na rede justamente mostrando os bastidores do que acontece em Tóquio. É sensacional acompanhar esse cara que é bom dentro das quadras e agora está se mostrando fora também. Você tem uma ideia, Lucas? Ele começou com 400 mil seguidores e já nessas 2 semanas já chegou a quase 3 milhões de seguidores só no Instagram. O cara realmente é um fenômeno pop aqui nas redes sociais nesse momento de Olimpíada e nessa combinação com rede.
Agora você vai dar em 25 segundos.
Não, eu vou ser rebelde. Eu serei rebelde como os rebeldes. Existe no mundo esse braço de ferro entre os vacinados e os não vacinados. Os vacinados estão de saco cheio e agindo de forma cada vez mais dura. Governos, empresas privadas, para que os vacinados, não vacinados, se vacinem. Eu acho que a variante Delta vai ajudar, e usar máscara também, a variante Delta vai ajudar alguns relutantes a se vacinarem. Mas existe um núcleo duro contrário, que são nos Estados Unidos, especialmente os trumpistas. Estados Unidos são medalha de prata contra a vacinação. Só perde para um país, a Rússia.
Vou te dar, ensinar a fazer um destaque em um segundo. O destaque é isso aqui, ó. A máscara está de volta. Mas pediu bis.
Você queria que eu mostrasse minha vacina?
Não, a máscara está de volta. A máscara voltou ontem. O governo falou, todo mundo
não,
de volta.
Não, mas esse não é o assunto mais importante. O assunto mais importante é a vacina.
Ô, Caio, a decisão nova, a vacina já está na praça há quanto tempo? A decisão nova de ontem do governo federal de Nova York, todo mundo de máscara outra vez,
mas
em lugar fechado.
Mas destaque o mundo.
Agora, a gente está com isso por causa da variante Delta, que em duas semanas subiu 145% em duas semanas. E os idiotas do trumpistas, que não acreditam em ciência, não acreditam na vacina e nem no governo. E o Edu, não o Brian, você, de novo, é sobre a esquerda na América Latina. A esquerda na América Latina agora tem quantos radicais e quantos mansos? Quantos esquerdistas mansos e quantos radicais? Manso que eu chamo. O Lula é manso?
Eu acho democrático. Eu acho o Lula da esquerda democrática. E vamos ver quantos líderes tem desse estilo, porque hoje está assumindo um novo presidente no Peru, o Pedro Castillo. E não fica nada claro se ele é mais para o Hugo Chávez ou o Nicolás Maduro, ou mais para a Michelle Bachelet, Tabaré Vázquez ou o Lula, que pelo menos houve um estilo mais democrático.
O Eduardo? É com você. O seu destaque, qual é?
Olha, essa semana saiu mais uma vez a pesquisa de que iPhones e iPads no Brasil têm o maior valor nominal no mundo, né? Não é uma surpresa, a gente já conhece essa história, mas o mais importante é a gente entender o porquê. Um país que depois de inúmeros anos, décadas, continua fechado, continua com tarifas de importação altíssimas, inviabilizando o acesso da população, né, a bens de consumo em custos acessíveis. Quer dizer, o Brasil sonha em ser uma potência dos anos 90. O mundo inteiro já se abriu e a gente continua com essas concepções de reserva de mercado, de tentar proteger um ao outro. Quer dizer, essa conta chega e chega principalmente para o consumidor.
Ô Felipe, onde está a Joyce nas redes sociais?
Então, Lucas, esse foi um dos assuntos que mais repercutiu na última semana. É uma história que muita gente que está nos assistindo deve ter acompanhado. E a gente resolveu, então, dar uma olhada isso a fundo, olhando para o contexto das redes, né? Primeiro, comparando o índice de popularidade digital da Joyce Hausmann nos últimos aí, 20, 30 meses, ela vinha caindo, né, nesse ranking por conta desse descolamento com o Bolsonaro lá em agosto de 2019, e esse mês, por conta desse assunto ter vindo a público, né, a questão da possível agressão, a gente não sabe ainda o que aconteceu, ela subiu uma posição, hoje ela aparece em oitavo lugar no ranking de deputados federais em São Paulo. O que chama atenção, Lucas, é que ela passou duas semanas atrás de 50 menções em média nas redes sociais para 15 mil menções. Agora, o que é curioso mesmo é que dessas 15 mil menções analisadas, 76% das pessoas desconfiam dessa história, da versão apresentada pela Joyce em relação ao que aconteceu. A polícia está investigando, ela mesma diz que não sabe ao certo o que aconteceu. O fato é que nas redes existe muito mais hoje fake news e histórias e versões contadas em relação a isso do que, na verdade, uma história que justifique esse evento. Eu acho que isso ainda vai dar muito pano para a manga, Lucas.
A história é um mistério, porque não sei, tem quantas câmeras que estão ali no prédio, nenhuma câmera registra uma pessoa de fora. Os trumpistas que atacaram o Capitólio no dia 6 de janeiro, são terroristas?
Os quatro policiais que foram atacados pelos trumpistas disseram isso ontem na CPI da Câmara que eles são terroristas. Agora, as vítimas, que são os deputados republicanos, acham que não, que a culpa pelo ataque é da Pelosi, a presidente democrata da Câmara. Não. Eles trocam o assunto, eles se eximem da sua responsabilidade e passam o pano o presidente Trump, ex-presidente, que foi incitador daquela turba terrorista que invadiu o Capitólio.
Os depoimentos pessoais desses quatro policiais têm um peso assustador, porque quando você fala na primeira pessoa, o cara queria tirar meu olho e o drama que ele viveu ali.
E exibem o racismo dos atacantes.
Agora, uma pessoa roubou, nesse mundo viralizado, ele roubou a cena, que foi um garoto iraquiano que subiu no telhado e mandou um recado para o presidente Biden que ele está sem água, sem luz, sem comida. Então, se ele não tivesse a ajuda do presidente Biden, ele ia pular lá de cima. E isso viralizou. E o que a ajuda americana hoje, você não pode contar muito com ela, não pode? O que ele vai mandar para o menino? Vai mandar um colchão para ele cair, uma rede?
É melhor não mandar nada. Mandaram o garoto se encontrar com o primeiro-ministro do Iraque, aí tiraram uma foto dele com o ministro, que é menos confiável do que o Biden, aí agora ele é ameaçado, tem que se esconder do telhado da casa, ele se escondeu na casa dele, coitado.
Agora vamos trazer um outro homem conhecido pela brevidade e pelo poder que ele tem em São Paulo, que é o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fernando José da Costa. Muito obrigado pela sua presença aqui. O secretário, foi um prazer grande. E eu estou impressionado que você assiste esse programa há tanto tempo. Agora, quando nossos produtores disseram que você seria um ótimo convidado, pedimos nossa pesquisa para entrar em ação e descobrimos que você é responsável por quase tudo o que acontece em São Paulo, do papel higiênico, à fiscalização de festas clandestinas, à proteção das mulheres, dos gays, dos bafômetros e das balanças. Você trabalha 30 horas por dia, 10 dias por semana. Não sei se você tem tempo para dormir. Quando você vai dormir, o que tira seu sono com tanta responsabilidade?
Lucas, obrigado pelos elogios. É um prazer, de fato, participar desse programa do Manhattan Connection, um programa que eu acompanho desde 1993, o seu surgimento. Boa noite ao Caio, boa noite ao Brian, boa noite ao Felipe, boa noite ao Edu. Nós, aqui no Estado de São Paulo, trabalhamos muito, nós seguimos a agenda do nosso governador. Então, nós, de fato, iniciamos às 5h30 da manhã, e paramos por volta da meia-noite. E trabalhamos aos finais de semana. Então, eu até brinco com as pessoas que é minha primeira experiência, da mesma forma como o governador Doria, no setor público, e que eu não vejo a hora de encerrar esse meu ciclo no setor público e voltar para o privado para poder parar de trabalhar. Mas a gente faz isso com muito prazer, muita satisfação, porque é um trabalho em prol da sociedade, principalmente daquelas pessoas que mais precisam do hipossuficiente, defender direitos humanos, defender a dignidade da pessoa humana, é uma satisfação incomensurável, Lucas.
Mas o que que tira seu sono, cara? Algum deles tira seu sono?
Nada tira o meu sono. Para ser sincero, o dia seguinte, às vezes, dependendo do compromisso, me faz ficar um pouquinho preocupado. Como estar aqui hoje? É um programa que eu tanto admiro, tanto gosto, então isso tirou uma meia hora de sono, mas a gente vai deitar tão cansado que eu digo que entre eu deitar e encostar a cabeça no travesseiro, eu já dormi. Então, não há nada que tira meu sono, não.
Ô Edu, você é o único de nós que está em São Paulo. Você se sente protegido pelo secretário? Você tem alguma queixa, algum conselho para o Fernando?
Bom, antes de mais nada, queria registrar que é muito importante ter gente no serviço público se dedicada de corpo e alma para atender a população e colocando isso como uma missão, né? E não como um caminho próprio. Eu acho que isso é muito bacana e fico feliz de ouvir o secretário aí dentro dessa visão. Acho que a gente está passando agora por um processo de recuperação, né, das cidades no Brasil e uma, né, nessa volta da pandemia. E eu acho que a gente tem que estar num estado de atenção, né, porque agora as pessoas vão perder o medo de voltar para a rua, vão voltar a socializar e a vida vai voltar ao normal, né, ao normal pré-pandemia. E para isso eu acho que o preparo das forças de segurança especificamente vai ser super importante. Nesse sentido, a única recomendação que eu tenho para o secretário é de acelerar o papel do cidadão nessa questão da segurança pública. Por exemplo, programas como o de Vizinhança Solidária, que são super importantes, já consolidados em outros lugares do mundo, e que São Paulo tem feito um papel, mas que eu acho que a gente poderia muito acelerar. E aí eu queria também colocar aqui uma pergunta, né? Tornozeleira eletrônica, para quem comete violência doméstica, é a solução, secretário?
Quando a gente fala da mulher, a gente tem na Secretaria da Justiça e da Cidadania a Coordenadoria de Política de Defesa da Mulher. É muito importante a gente defender a mulher, defender a igualdade de gêneros. E dentro da defesa da mulher, a gente tem o combate ao machismo, ao preconceito e à violência doméstica. A criminalidade no estado de São Paulo, ela vem diminuindo nos anos, quer com investimento de tecnologia, de material, de capacitação, de contratação de novos policiais. Mas um dos poucos crimes que aumentou, e aumentou em razão da pandemia, do maior convívio dos casais, é a violência doméstica. Então, medidas estão sendo tomadas para combater a violência doméstica. Nós criamos a Delegacia da Mulher online, então a mulher pode 24 horas por dia fazer o seu registro de vítima de violência doméstica. 10 delegacias da mulher são abertas 24 horas e entramos no projeto da tornozeleira eletrônica. Isso, existe um grupo de trabalho, o governador me nomeou como coordenador desse grupo de trabalho, então nós temos a Secretaria da Justiça e da Cidadania fazendo parte, a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria da Administração Penitenciária, bem como o Tribunal de Justiça, inclusive já assinamos um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça, porque hoje a legislação ela protege a mulher. Nós temos as medidas protetivas que o Poder Judiciário determina. Dentre elas, ele determina a saída do infrator daquela residência, ele determina que ele não incomode, não ameace a mulher, nem esteja presente num perímetro de proteção. Normalmente, eles dão de 500 a 1.000 metros. A medida ela é tomada, mas muitas vezes você não consegue verificar se a pessoa irá cumprir ou não aquela medida judicial. Imaginando um agressor que não quer cumprir e quer agredi-la novamente ou quer praticar o feminicídio, ele vai lá e pratica e não tem tempo hábil dela se defender. Então, a utilização da tornozeleira eletrônica, a disponibilidade que o Estado de São Paulo estará dando para o Poder Judiciário da tornozeleira eletrônica, faz com que tenhamos uma fiscalização eficaz. Por quê? Porque o Estado de São Paulo estará disponibilizando para o Poder Judiciário 5 mil tornozeleiras para as 645 cidades, bem como 5 mil aparelhos sonoros que ficarão com a mulher e que tocam um dispositivo, um sinal, no momento em que o agressor invade aquele perímetro de proteção. Agora, no momento que ele invade o perímetro de proteção, a polícia automaticamente é acionada e já se dirige à mulher para realizar aquela proteção antes do agressor chegar diretamente aonde ela se encontra. Então, é de fato um passo muito importante para combater a violência doméstica e para proteger a mulher vítima, infelizmente, de violência doméstica. Edu.
Nós voltamos no próximo bloco com o supersecretário Fernando José da Costa. Estamos de volta com o paulista Caio, que vai perguntar alguma coisa para o secretário paulista Fernando José da Costa. E lembrando que vocês têm que perguntar e responder tudo em 14 minutos, que é o tempo que deram para a gente para esse bloco.
Sim, secretário.
Então, curto e grosso.
Fernando, uma pergunta a Brasil. Você é a favor da redução da maioridade penal para 16 anos, mas o clã Bolsonaro é a favor de uma redução maximalista, 14, 12 anos. Para onde vai esse debate? O que vai acontecer no Brasil nessa questão?
Caio, na verdade, o que as pessoas elas não entendem é a justificativa legal da maioridade penal. A maioridade penal ela é estabelecida em razão do amadurecimento da pessoa. A pessoa tem discernimento de saber o que é certo, o que é errado. Então, em 1940, quando essa legislação foi criada, se entendia que as pessoas menores de 18 anos não entendiam o que era certo, o que era errado, não tinham esse amadurecimento. Então, se uma pessoa matasse uma outra pessoa, ela não poderia receber uma punição do Estado, porque ela não sabia que matar era errado, era proibido, era um crime. Uma coisa é 1940, outra coisa é 2021. Hoje, eu acho que não há mais dúvida de que as pessoas, pelo menos com 16 anos, já têm amadurecimento suficiente para entender o que é certo ou errado. Então, no momento que elas sabem o que é certo ou errado, elas devem ser responsabilizadas pelos seus atos. Algumas pessoas dizem, mas eu sou contra a redução da maioridade penal, porque eu não acho que essas pessoas têm que ir para a prisão. Você, no momento em que assume que a pessoa é responsável por um ato, não necessariamente essa pessoa deverá ir para a prisão. No momento que você assume a responsabilidade, você pode, a partir dali, discutir que tipo de punição você vai oferecer para aquela pessoa. Inclusive, no Brasil, a pessoa que usa droga ilícita, droga proibida, ela é considerada criminosa. É crime no Brasil usar droga. Só que no Brasil, por medida até de política criminal, não se pune mais com pena de prisão. Se pune com penas alternativas, tratamento, comparecimento a cursos, advertência. Então, é numa segunda etapa que você vai discutir o tipo de punição para as pessoas responsáveis criminalmente. Há algumas pessoas que já entendem que as pessoas com 14 anos têm o amadurecimento para entender o que é certo, o que é errado. Eu ainda tenho as minhas dúvidas com relação ao adolescente de 14, com relação ao adolescente de 15. Mas eu acho que o de 16 anos e o de 17 têm discernimento para saber o que é certo ou errado. E ainda me dizem assim, mas tem algumas pessoas que de fato não têm esse discernimento. A essas pessoas, a legislação penal ela já protege. São chamados inimputáveis por qualquer tipo de desvio de deficiência mental. Então esse, com 17, com 18, com 20, com 50 anos, se ele não tem discernimento para saber o que é certo ou errado, ele tem que ter um tratamento do Estado, que é medida de segurança, e não uma punição.
Você tem quantos anos de jornalismo?
20.
Você já tem maioridade, você não pode errar, não. Se você errar, você vai pagar um preço. Agora, você é um ex-paulista, o secretário está te ouvindo.
É verdade, eu morei 5 anos em São Paulo e é uma cidade com uma rica tradição de absorver imigrantes. Eu sempre sentia muito confortável lá. Mas, secretário, a minha pergunta tem uma repercussão mais internacional. Aqui nos Estados Unidos, e aqui me refiro principalmente a Washington e os investidores aqui em Nova York, tem uma percepção de que a luta contra a corrupção morreu, que a pauta já deixou de existir. Com a demissão do Sérgio Moro em Brasília e também a extinção da Lava Jato. O que está sendo feito a nível estadual e talvez no Brasil ainda para combater esse mal?
Na verdade, os crimes no Brasil, eles são federais. Então, é uma discussão federal, principalmente o crime de corrupção, o crime de lavagem, o crime de organização criminosa. Nós temos uma nova lei, a lei anticrime, o pacote anticrime, que foi criada para, de fato, investigar e punir as pessoas que praticam crime. Infelizmente, um grande problema que nós temos no Brasil é a morosidade. Nós temos muita morosidade do Poder Judiciário e a culpa não é só do Poder Judiciário, é de todas as entidades. Então, entre a data do fato e a data da decisão, lamentavelmente, muito tempo se passa. Isso traz descrédito à justiça, traz descrédito à aplicação de justiça e um sentimento de que a justiça existe. E ela existe, primeiro, para intimidar as pessoas a não praticarem um crime e, num segundo momento, para punir as pessoas que praticam um crime. Dia desses, eu fiz um comentário porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que aqui, Brian, no Brasil, é a nossa terceira instância e depois vem o Supremo Tribunal Federal, decidiu pela manutenção da condenação nos casos de policiais do episódio que aconteceu aqui no presídio do Carandiru. Independente de decisão favorável ou não à manutenção, e o Tribunal de Justiça anulou essa decisão do Tribunal do Júri, nós já temos mais de 20, 30 anos da data do fato e ainda não temos uma sentença definitiva com relação a essa história, porque esse fato ainda vai para o Supremo Tribunal Federal e isso é muito ruim. É ruim para a imagem do Poder Judiciário, é ruim para os acusados, é ruim para a população, para a própria entidade polícia, bem como para os familiares das vítimas desse trágico episódio que aconteceu no Brasil. Agora, quando a gente fala até de justiça, de pacote anticrime e fala do magistrado Sérgio Moro, eu queria deixar aqui publicamente registrado a minha profunda admiração pelo magistrado, pelo ministro Sérgio Moro. Eu conheço e digo que o Sérgio Moro criou uma nova forma de judicar, uma forma muito inteligente. Ele cuidava de poucos processos, mas ele iniciava o processo, estudava o processo e realizava, no máximo no período de um ano, toda a instrução daquele processo. Então, ele realizava audiências presenciais, audiências, a teleaudiência, que a pandemia, pelo menos talvez seja o único lado positivo que a pandemia veio trazer, com a aplicação da tecnologia, e a teleaudiência é um grande auxiliador do Poder Judiciário na celeridade da realização das audiências, da realização da instrução, bem como da decisão judicial. Então, sem dúvida nenhuma, ele criou um divisor de águas com relação à aplicação da justiça e muitos magistrados passaram, a partir dali, a adotar esse sistema. Porque o que muitas vezes acontece, os magistrados, de fato, têm muitos processos. Então, eles realizam uma audiência de um processo. Aí, ele vai realizar uma audiência de um outro processo. E marca uma audiência daquele processo para daqui ele respeita a pauta dele daqui 6 meses, daqui 1 ano. E nesse período, ele vai ter que reler o processo, relembrar da história para poder presidir aquela instrução, não só ele, mas como todas as partes, o Ministério Público, os advogados. Portanto, é muito importante que a gente tenha uma justiça mais rápida. Com uma justiça mais rápida, a gente vai ter um sentimento de justiça e de aplicação da legislação com maior eficiência, até porque as provas, com o passar dos anos, elas acabam muitas vezes sendo dissolvidas, sendo desperdiçadas. Vamos imaginar a prova testemunhal. Muitas vezes a pessoa, depois de 10 anos, depois de 15 anos, ela não lembra mais dos dados como ela lembra na época em que os fatos aconteceram e assim por diante. Brian.
Olha aqui, obrigado. Eu fico feliz que você e ele tenham citado o Sérgio Moro, que o Brasil me dá a impressão que carangueja. O que aconteceu no Brasil de novo nos últimos 15 anos, além do Sérgio Moro? Lava Jato.
É, pois é.
Tá. Olha aqui, o Fernando, não sei se foi por incompetência da nossa pesquisa, mas nós não encontramos nada contra você. É um negócio tão bizarro no Brasil, você não é um político, você é uma pessoa da área da técnica, da justiça. Então, eu quero que você faça uma autocrítica. Qual é o seu... O que há contra você? Qual é a sua fraqueza?
Puxa, Lucas, é difícil a gente falar dos pontos positivos e talvez também um pouco difícil falar de pontos negativos. Eu acho que a não existência da crítica se deva ao fato de eu não vir da vida pública, de eu vir, de fato, do setor privado, da advocacia. Sou filho de advogado, filho de advogada. Minha mãe, inclusive, está me assistindo hoje. E sou neto de advogado. E fui convidado pelo governador João Dória, pelo vice-governador Rodrigo Garcia, para ser secretário da Justiça e da Cidadania em outubro do ano passado. Então, eu tenho aí, não tenho nenhum ano da vida pública. Mas se eu tivesse que colocar um ponto crítico, acho que eu colocaria... Eu sou um pouco bravo em casa, um pouco bravo com a minha esposa, com as minhas filhas, eu sou um pouco enérgico. Eu fui educado pelo meu pai assim, de forma firme, e não tem muita moleza em casa, não. Eu acho que talvez eu poderia ser um pouquinho mais amável com as minhas filhas, principalmente. Inclusive, a minha filha nova acabou de entrar na faculdade de Direito e eu estou muito orgulhoso disso.
Ele é a favor da redução da maioridade penal em casa.
Está perdoado, está tudo perdoado. Agora...
Ela acabou de completar 18 anos, então ela é imputável, maior de idade, tem toda a severidade do pater famílias dentro de casa.
Olha aqui, você sabe que a gente acredita no Felipe, com as pesquisas dele. E eu falei, Felipe, onde é que está o secretário Fernando José da Costa nessa história? Ele está no nosso programa, mas onde está lá nos seus algoritmos e nas suas pesquisas?
Lucas, eu não podia perder a oportunidade, né, de calcular o índice de popularidade digital dos secretários de Estado de São Paulo para poder tentar encontrar aí uma possível, quem sabe, falha do nosso secretário. E a gente está fazendo isso, Lucas, porque reputação digital é sinônimo de confiança pública, né? Então, o que a gente fez? A gente calculou os 26 secretários hoje do governador Dória, qual é o IPD, qual é a popularidade digital de cada um. Chama a atenção que o ex-ministro, né, o Meirelles, está em primeiro lugar entre os secretários. A secretária de Educação, a Rocieli Soares, em segundo. E em terceiro aparece o vice-governador, Rodrigo Garcia, que alguns dizem que vai ser aí, talvez, se o Dória for candidato a presidente, ele vai ser um bom sucessor. O Fernando aparece em 13º lugar num ranking de 26 secretários. Lucas, o que chama a atenção é o seguinte, os temas com os quais o Fernando trabalha, eles têm boa repercussão na rede. É o que a gente chama de valência positiva. Agora, falta a ele fama e capacidade de mobilização. Vamos ver o que vai acontecer com o Fernando depois dessa entrevista no programa. Já estou curioso para ver.
Ele tem que fazer alguma coisa errada. Quando faz alguma coisa errada, ele pinta logo. E depois os números começam a mexer. Ô, Fernando, desse seu emprego, já saiu um presidente da República, que foi o Washington Luiz, e meia dúzia de juízes do Supremo. Qual é a sua ambição? Você é juiz, presidente, mas você falou que você quer voltar para o seu escritório de advocacia.
Lucas, se eu fosse advogar em causa própria, eu estaria dizendo que eu estou em 13º por pouco tempo na secretaria e por culpa aqui da minha comunicação, inclusive o Denilson está aqui me olhando agora. Mas a verdade é que é uma honra para mim estar aí entre os 13 melhores secretários, pelo menos num índice de popularidade na internet, porque... eu senti uma emoção, uma satisfação fazer parte desse time. O nosso governador João Dória, ele montou um time de notáveis, de pessoas que são muito competentes, sem nenhuma questão política no momento da escolha dessas pessoas. Nós temos nesse grupo de secretários do Estado de São Paulo, ex-ministros, então nós temos o próprio ministro Henrique Meirelles, nós temos o Baldi, nós temos o Vinícius Lumetz, nós temos o Sérgio Saleitão e tantos outros. Então, em nenhum momento ele fez questão de chamar para ser secretário pessoas por proximidade, inclusive muitos não residiam em São Paulo, o próprio Rocieli não tinham afinidade com São Paulo, mas são excelentes profissionais nas suas áreas. E eu, de fato, me sinto hoje muito feliz à frente da Secretaria da Justiça e da Cidadania. Faço esse trabalho generosamente, da mesma forma como governador, eu dou todo mês o meu salário para uma instituição de caridade, mas eu tenho prazo de validade aqui na vida pública. Se o governador permitir, eu pretendo ficar até o dia 31 de dezembro de 2022 e aí pretendo sair da secretaria pela porta da frente, que foi a porta que eu entrei. Não tenho pretensão política, não sou candidato, não serei candidato, apenas com muito prazer exerço essa função à frente da Secretaria da Justiça, bem como presidente da Fundação Casa, porque são temas que desde do meu nascimento eu respiro na minha casa, que é o direito à dignidade da pessoa humana, que é a defesa dos direitos, defesa de um mundo mais plural, de um mundo com mais, de um mundo com igualdade, de poder estar aqui representando o governo, poder estar aqui realizando um bom relacionamento institucional com os poderes públicos, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Ordem dos Advogados do Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma satisfação e uma honra para qualquer pessoa que está à frente da Secretaria da Justiça e da cidadania do Estado de São Paulo, esse Estado tão importante.
Hoje nós teremos aqui também o biólogo e divulgador científico Átila Iamarino, mas o bebê da Paloma, mulher dele, veio antes e o Átila não veio. Parabéns para a Paloma, para o Átila, para o bebê, e nós esperamos ter o Átila aqui nas próximas 2 ou 3 semanas. Voltamos no próximo bloco. Estamos de volta com os nossos olímpicos e o Felipe vai nos dar uma medida do interesse dos brasileiros nessas medalhas e nos jogos.
É, Lucas, as Olimpíadas começaram e os brasileiros estão, sim, muito ligados, pelo menos nas redes sociais. A gente fez um levantamento, Lucas, nos últimos 5 dias, de qual é o número de menções em relação aos jogos, às competições, aos atletas nas redes sociais, na internet. E chama muita atenção, claro, né? No Japão, você tem quase 2 milhões de menções, é óbvio, é o país que está sediando os jogos, mas o Brasil aparece em segundo lugar em ranking de menções, com quase 1 milhão de menções aí nesse período, é bem interessante. A Índia aparece em terceiro e os Estados Unidos, que parecem ter as pessoas parecem ter perdido um pouco o interesse pelos jogos, aparece só em quarto. Lucas, eu quero chamar a atenção para o fato da Inglaterra, da Rússia e de Israel são países onde as menções ao jogo estão bem embaixo, ou seja, existe uma desigualdade grande quem está ligado nas redes, comentando e prestando atenção no que está acontecendo nos jogos.
Ô, Caio, você falou que nos Estados Unidos, realmente, confirmando o que o Felipe está dizendo, o interesse é bem menor do que antes.
Eu devia contratar o Felipe para o Instituto Blinder & Blinder para fazer os gráficos e tal, mas ele não deu tempo. Mas é o seguinte... A abertura dos jogos teve a menor audiência em televisão desde Seul em 88. Aumentou um pouquinho depois, no fim de semana, mas voltou a cair. E o temor é que caia mais ainda com a saída da grande estrela americana, que é a Simone Biles, que ela está saindo das Olimpíadas, então caia. E ginástica dos esportes olímpicos é o que mais atrai o espectador americano. Sem dúvida é isso.
Sem dúvida.
O que você acha que aconteceu com essas duas mulheres? Geniais, com tudo para dar certo, e de repente elas caem fora.
E peso. Ela peso. Tem 47 quilos.
Mas isso aí desde quando as mulheres têm sempre, esse tipo de crise?
Sempre, você tem...
Não, sempre não é não.
A história...
Eu cobri a Olimpíada, eu estava em Los
não
Angeles,
mulheres.
E a missão minha era cobrir, fazer uma matéria enorme sobre as mulheres. Não houve nada disso. Naquela época elas eram só 23%.
O foco está nessas mulheres e na questão de mulher. Eu acho que veja bem, quem está acompanhando isso muito bem, foi muito sensível sobre ela, é o maior campeão olímpico, Michael Phelps. Foi Michael Phelps, o nadador, o maior campeão olímpico, maior medalhas.
Ele nunca teve uma crise. Não, ele teve depois.
Estava tudo acumulado. A crise dele, tentativa de suicídio, depressão, e ele foi muito solidário. Eu entendo o seu problema, eu passei por tudo isso. A carga, a expectativa sobre o meu desempenho é fenomenal. Então, existiu essa solidariedade de quem passou por isso.
Eu acho apropriado também que nesse ano, esse 2021, onde estamos dando tanta atenção para a saúde mental, tanta gente sofrendo com isso, que houve esse destaque nesses Jogos Olímpicos. Ela é um ser humano, faz parte da sociedade e está sofrendo as mesmas consequências que muita gente está sofrendo neste ano.
Não, eu acredito, mas quando ela fala, eu estava sentindo o peso da terra nas minhas costas, eu não entendo direito qual é a mensagem.
É impossível entender. Eu nunca fui o melhor atleta do mundo, então eu não tenho condições de entender. Mas é muita gente que está sofrendo com esse mal, né?
O fascinante é que agora você tem quase a metade dos atletas são mulheres, que é um crescimento enorme. Né? Em 84, quando eu cobri, eram só 23%. E era... Na verdade, como hoje, é muito difícil você chegar perto de uma Olímpica para fazer uma entrevista. Você vê que elas raramente dão entrevistas durante a Olimpíada. Elas dão para a NBC, porque a NBC está cobrindo. Né? É o contrato, né? A gente falava com as atletas brasileiras porque a Globo cobria, senão era completo. Agora, você já tentou fazer skate na sua vida?
Eu tentei, eu sou ruim para muitos esportes, o skate inclusive, mas
skate.
É. Mas eu achei fantástica essa história dos dois brasileiros recebendo medalhas em dois esportes totalmente novos nos Jogos Olímpicos, que foram o skate e o surfing. E acho que, de certa maneira, mostram uma boa face do Brasil, que é a inclusão e a inovação. Eu dei uma pequena pesquisada nas redes, é impossível encontrar fotos de políticos fazendo skate nos Estados Unidos. O único que fez foi o Beto O'Rourke, que foi candidato a Senado no meu estado, no Texas. Ele é praticamente o único. Nem o Obama fez. Eu olhei na história brasileira, houve a ex-prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, que fez muito para popularizar, ou pelo menos permitir, o skate em São Paulo. Tem uma foto do Lula também fazendo enquanto era presidente. E o mais engraçado de todo, uma foto do José Serra tentando fazer durante a campanha do 2012, que eu achei que era montagem quando eu vi, mas não é. Mas eu acho que no final esses esforços para incluir, para mostrar que é aceitável, é bom para um esporte que, de certa maneira, na história, especialmente aqui nos Estados Unidos, foi um pouco marginalizado. No Brasil não é, e olha o prêmio.
Mas em contrapartida, não é bom para o político, né? Para o Serra não foi.
Para o Serra não, mas para os outros sim.
Agora é fantástico o seguinte: você sai daqui e no primeiro corrimão de metal que você encontrar, vai ter um menino fazendo o que eles estão fazendo na Olimpíada. É impressionante como é que isso pegou e como é difícil e você descer um corrimão daquele.
Mas quando eu morava em São Paulo, eles fizeram uma reforma na Praça Roosevelt, que estava próximo da minha casa, com um parque de skate lá. Então, tem um esforço lá no Brasil também para incluir.
O Edu, você está acompanhando um outro esporte. O que te pegou?
A Olimpíada traz umas histórias incríveis, né, para a gente. E eu, particularmente, sou fascinado com esse período, porque é uma união de tantos povos, pessoas diferentes, esportes diferentes, né? E a gente tocou aqui num ponto importante, essa questão de saúde mental, né, que está pegando para toda a população nesse momento pós-pandemia, e é uma coisa que a gente tem que deixar de estigmatizar, tem que deixar de ser tabu. Eu achei muito importante a Simone vindo a público e dizendo como ela estava se sentindo. Mas eu queria registrar aqui uma história que eu achei fascinante. É a história do Saed Moyalem, que é um judoca iraniano. Em 2018, o Saed Moyalem era campeão mundial, foi fazer o evento preparatório, né? Antes das Olimpíadas, sempre você tem os eventos preparatórios. Foi fazer o evento preparatório no Japão em 2019. E esse evento preparatório, ele ia ter um encontro com um atleta israelense. Antes da luta dele, uma pessoa do serviço diplomático do Irã procurou ele e pediu para que ele desistisse da luta, para que ele pegasse leve, para que ele não enfrentasse o israelense. Coisa que para um atleta é absolutamente inadmissível. Ele foi em frente e teve a melhor luta possível. No final, acabou não vencendo o torneio, mas a partir dali ele passou a ser perseguido no Irã. Ele sai do Irã como refugiado, vai para a Alemanha e começa a disputar torneios como refugiado. Depois, ele recebe a cidadania da Mongólia e consegue vir para os Jogos. E nesses Jogos, ele ganha a medalha de prata como atleta da Mongólia. Depois que ele vence essa medalha de prata, ele dedica a medalha para o atleta israelense, que foi o alvo de toda essa confusão e essa reviravolta na vida dele. E agora essa história, inclusive, vai virar uma série. Então, se esses momentos olímpicos incríveis, coisa que o esporte nos traz, que pô, esquenta o coração. Eu achei fascinante.
O Edu, medalha de ouro para você. Sua história é muito boa. No próximo bloco, nós voltamos com o jogo político dos atletas brasileiros. Quem está com Lula, quem está contra. Estamos de volta com o Felipe Nunes, que sabe qual atleta vai votar em quem. Felipe, quem está com a medalha de ouro? É Lula ou Bolsonaro?
Então, Lucas, hoje a delegação brasileira em Tóquio tem aproximadamente 302, acho que são 302 atletas. Essa semana aqui para o Manhattan, a gente selecionou uma amostra aleatória de 50 atletas e calculamos, né, olhando para os posicionamentos que eles têm nas redes e para o nível de conexão que eles têm, quem segue quem, né, de que lado eles estariam nessa disputa aí nacional. E o que chama a atenção é que, por enquanto, a esquerda está ganhando mais medalha, embora você tenha atleta de todos os lados. Vocês vão ver aí nesse gráfico, é a turma que está com um ponto negativo, são os que estão mais à esquerda, né? Você tem aí a Marta, por exemplo, que é o nome, né, cujo posicionamento é o mais claro. E lá na direita, o Daniel Alves, que é da seleção masculina de futebol, do outro lado do espectro. Mas as medalhas que vieram para o Brasil por enquanto, aí vamos chamar a atenção, né, da Fadinha, a Raíssa, o Ítalo e o Schaefer, todos eles, para falar desses três, estão mais à esquerda por enquanto. As medalhas estão vindo mais em favor do ex-presidente Lula.
Olha aqui, eu não sei se a gente pode comentar que um dos seus estudos, exatamente sobre Lula, foi editorial do Estado de São Paulo. Podemos falar isso aqui ou é contra a lei?
Lucas, para mim, pelo contrário, eu sou totalmente contra a censura. E é verdade, o Estadão essa semana publicou um estudo da Quest, né, mostrando que a popularidade digital do presidente do ex-presidente Lula caiu depois do posicionamento que ele fez. O Brian comentou isso na semana passada no programa também. E, Brian, as consequências vieram diretamente. Eleitores de centro e eleitores de direita, né, tiveram um comportamento estranho em relação a esse assunto. Na minha avaliação, Brian, nós teremos a questão, né, desse fantasma, dessa ideia de comunismo, dessa ideia da posição da esquerda latino-americana como sendo um dos temas centrais na eleição do ano que vem.
Um brasileiro que não foi às Olimpíadas, na verdade seria Olimpíada, é no singular. Olimpíadas é uma coleção de Olimpíada, de Olimpíada. Então, esse brasileiro ganhou uma medalha da Legião de Honra do governo francês pelas posições dele com relação ao meio ambiente e na luta contra o Covid. Senador Randolfo Rodrigues do Amapá.
Boa noite. Mais uma vez, com enorme satisfação, que converso com todos do Manhattan Connection. Essa comenda pertence mais aos povos da Floresta Amazônica. Pertence mais e é dedicada a todos que, no dia a dia, lutam para manter essa floresta em pé, a despeito das políticas do governo de Jair Bolsonaro.
Eu ia te perguntar sobre singular e plural das Olimpíadas, mas...
Eu errei.
Pois é, você errou. O correto é uma Olimpíada de Tóquio, é no singular. Mas todo mundo fala nas Olimpíadas de Tóquio. Agora, nós estamos fazendo uma salada nesse programa e, além da salada olímpica, nós vamos fazer uma outra salada, que é a das 100 cidades mais atraentes do mundo, sem ordem de preferência. As surpresas são que nenhuma é brasileira. E a que aparece com mais destaque é Coimbra, em Portugal. Coimbra tem uma universidade fantástica, do século XIII, se não me engano, mas não é pela universidade. Coimbra está aqui porque vai ser inaugurado um hotel só com 15 quartos, de um sueco que desenhou uma cama, é um hotel para dormir, é um spa só para quem precisa dormir. E está com reserva garantida para anos. Então, em primeiro lugar, tem cidade do Texas?
Tem, claro, tem a maior cidade do Texas, que é o Houston, né? Que tem a fama de ser a cidade mais internacional dos Estados Unidos, tem a maior porcentagem de imigrantes.
Não, é bacana.
É bacana.
E Liverpool entrou na história, que é complicar a salada.
Outra salada.
Outra salada tem Liverpool, que não está nessa história.
Não, mas Liverpool perdeu sua medalha de ouro, que era ser patrimônio da humanidade dos lugares da Unesco. E perdeu porque está muito modernizada. Investiu muito dinheiro e perdeu suas características que a levaram a ser patrimônio, que são as docas, aquela pujança que foi trazida, a gente sabe, pelo tráfico negreiro. Liverpool foi a grande cidade do tráfico negreiro. E a cidade que investiu muito nisso, não só os Beatles, mas o time de futebol, o Liverpool, isso é mal para o turismo, pega mal. E só é a terceira cidade nas listas da Unesco que perde, ganha o cartão vermelho nessas listas.
Então, o que está acontecendo aqui é que estão removendo estátuas de todos que são escravagistas e líderes sulistas que lutaram pelo Sul, né? Os heróis sulistas, mas não estão sendo destruídas, elas estão indo, como deviam, para museus e outros lugares para serem cultivadas.
Aliás, o incêndio na estátua Borba Gato, em São Paulo, também está sendo muito usado pela direita hoje no Brasil para mostrar. A esquerda é vândala, vai e destrói a estátua do Borba Gato, que é feia e dói, né? Aí você não pode...
Caio, eu só acho que essa lista do Lucas aí está errada, porque contagem não está incluída.
Verdade.
Então, não vou levar em consideração.
Não, mas vai ter uma edição especial no final do ano só dedicada à contagem. A cidade mais atraente do mundo.
Não, só Minas Gerais. Porque não tem nenhuma cidade do Brasil, isso é bizarro, né?
E tem a Mongólia. A Mongólia está... Puseram a Mongólia lá do judoca, está na lista.
Ô, Edu, você tem uma cidade aí? Qual é a sua cidade?
Minha cidade é São Paulo. Minha cidade é São Paulo, apesar dela não estar na lista.
Nova York está na lista. Mas está na lista porque está de volta. Eu acho que está mais ou menos de volta depois desse novo Covid, a volta do Covid. Nova York está mansa. Agora, a Angélica tem uma receita para você fugir do calor e do vírus, e as marratazanas agradecem sua companhia e se despedem, esperando vocês na próxima semana.
Lucas, estamos na crista do verão e é hora de aproveitar as praias da cidade. Elas abrem no começo de junho e fecham em setembro. Você pode chegar de metrô e ter acesso a banheiros, bares e restaurantes. A mais famosa das praias é a icônica Coney Island, com o parque de diversão e o calçadão. Teve sua época de ouro em 1860 com as construções de hotéis de luxo. Era o paraíso no final da linha de trem. Agora é a Times Square das praias. A 1 quilômetro daqui você está em Brighton Beach, a vizinhança russa. No início do século XX, os judeus migraram para esse semissubúrbio costeiro. E nos anos 70, com a imigração ucraniana, ficou conhecida como Pequena Odessa. Os seus banhistas são as famílias locais. O mês de agosto é o mais quente e úmido do ano, por isso fugimos para cá. Mas não se esqueça, à noite a praia fecha.